jovempan.com.br.
Boa tarde, 12 horas e 1 minuto em São Paulo. Estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de forma rápida e direta para você. O Santos venceu o Fluminense fora de casa. O Corinthians perdeu para o Atlético na estreia do Cristóvão Borges. E todas as grandes atrações deste final de semana, um clássico entre São Paulo e Santos espetacular. O Cristóvão vai ter chance de se recuperar nesse final de semana. O Santos que venceu vai ter que confirmar contra o São Paulo que só empatou. Enfim, tudo de novo, tudo de legal para você a partir de agora no Jornal de Esportes da Pan. E vamos falar diretamente do São Paulo. São Paulo que só empatou com o Sport. Mau resultado. Olá, Márcio Espímpolo.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo ontem só empatou com o Sport no Morumbi. Resultado ruim. O time deixou 8 pontos no meio do caminho, perdendo jogos que não poderia perder. Para quem sonha com alguma coisa no campeonato, não pode perder para Internacional, para Atlético Paranaense e ontem empatar com o Sport. Claro que isso já foi motivo de muita lamentação pelos jogadores. Ganso, por exemplo, também chamou atenção pelo fato das lesões estarem acontecendo. Mas Paton Balsa não vai mudar o planejamento. São Paulo deve ter força máxima no jogo contra o Santos. Kelvin sentiu lesão no segundo tempo, lesão muscular, e isso preocupa e muito. Será reavaliado nesta sexta-feira. Pode ficar fora da fase semifinal da Libertadores da América. Ele foi ouvido pelo repórter Daniel Lian.
Não sei o que aconteceu ainda. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, uma lesão que nunca tinha sentido isso. Foi na hora que eu dei um arranque, ela deu uma puxada, uma rasgada.
Tá incomodando muito.
Sim, tá doendo.
Ouvimos Ganso, que lamentou essa campanha do São Paulo vacilando demais no Morumbi.
A gente até se impôs, né? Mas não conseguiu fazer os gols. Tivemos chances, não abrimos o placar contra uma excelente equipe bem postada atrás e por isso aí ficou 0-0.
8 pontos em casa num campeonato assim é muita coisa no caminho, né, Ganso?
8 pontos que nos distancia da primeira colocação praticamente, né? Mas a gente tem que... O campeonato é longo, a gente tem que continuar jogando e tentar vencer as próximas partidas.
E o técnico Paton Balsa também respondeu a pergunta da Jovem Pan.
Queria que você falasse o que deu de errado no jogo de hoje para o São Paulo não conseguir a vitória em casa.
O equipo hizo esforço, tratou de ganhar, lo buscou por todos lados, por la derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. Creo que no tuvimos muy fino a la hora de determinar lo que generamos y ahí estuvo, creo que el problema de no haber podido ganar el partido. Segundo tiempo, más todavía, el equipo se volcó. Con los cambios traté de hacerlo más ofensivo al equipo, pero no pudimos ganarlo.
Também ouvimos o presidente Leco falando de Michael. Está um pouco mais otimista, acreditando na permanência do atleta.
A possibilidade de negociação feita de forma assim pecuniária, adquirindo e tal, claro que permite que seja feito parceladamente. Isso é normal no meio do futebol. Nós também admitimos isso. E um valor ainda não existiu. Eu só ouvi especulação, especulação, especulação. Não foi definido pelo Porto assim, é esse valor e acabou. Eu acho que que nós vamos chegar a isso nesses próximos dois dias.
O contrato termina na próxima semana. Se não renovar, estará fora da próxima fase da Libertadores da América. E sobre Jetterson, a pressão foi grande realmente dos conselheiros. Nas redes sociais no passado, ele fez alusão de que seria corintiano, exaltando Sheik, Guerreiro, Cássio e fazendo piadinhas também com o São Paulo Futebol Clube. Por isso, o negócio foi desfeito e ele não jogará pelo São Paulo. No clássico contra o Santos, os dois times chegarão com o mesmo ônibus ao estádio Paulo Machado de Carvalho. Caleri, volta de suspensão, será a principal novidade no São Paulo.
Doze horas e seis minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso.
Viaje com a CVC nas férias de julho. Passagens aéreas pelo Brasil e pelo mundo com os melhores preços. CVC, sempre com você.
Os números do jogo do São Paulo de ontem. Olá, Felipe Mota.
O São Paulo não passou de um 0-0 contra o Sport ontem no Morumbi e vem com um aproveitamento muito ruim em casa neste brasileiro. Diferentemente de outras competições, o São Paulo sempre muito forte no Morumbi. 5 jogos em casa, o time já perdeu 2 vezes para o Internacional e para o Atlético Paranaense, agora esse empate com o Sport e 2 vitórias. Então, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, um aproveitamento muito ruim para quem espera alguma coisa no brasileiro. Isso dá 46,6%. Para efeito de comparação, na Libertadores, o São Paulo jogou 4 jogos no Morumbi e venceu os 4. No ano passado, no Brasileiro, foram 19 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 1 derrota, portanto, menos derrotas do que esse ano, com muito mais jogos, 19-5, e um aproveitamento total bom de 73,6%. Aproveitamento que carregou o time até a Libertadores, onde está na semifinal. Se o São Paulo espera algo neste Brasileiro, precisa melhorar e muito jogando no Morumbi.
Jornal de Esportes.
Minas Gerais, o Cruzeiro anuncia o atacante Rafael Sobis, ex-Fluminense Internacional. O jogador estava no Tigres do México e fechou o contrato com o clube mineiro por 3 temporadas. No Atlético Mineiro, o presidente Daniel Nepomuceno nega propostas pelo lateral esquerdo Douglas Santos, que também é da seleção, mas não descarta a negociação. De acordo com jornais espanhóis, Barcelona e Valência estariam interessados no jogador de 22 anos. 12:09, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Olá, Fred Júnior.
Pois não, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes. Boa tarde, o Palmeiras joga amanhã, 19h, no Mineirão contra o Cruzeiro. O time do Palmeiras vai defender a liderança do Brasileirão, com o empate de ontem do Internacional com o Coritiba. 2-2, Palmeiras abrindo 2 pontos do time gaúcho. Foi bom demais para o Palmeiras esse resultado. Palmeiras agora é líder isolado deste campeonato brasileiro. Para o jogo deste sábado, algumas dúvidas. O jogador Jean tem um incômodo na coxa, pode não jogar. Zé Roberto sentiu o joelho ontem no treinamento na Academia de Futebol. A lista de relacionados não saiu. Palmeiras ainda não divulgou isso porque o Palmeiras já teve uma aventura nessa sexta pela manhã. Iria viajar do aeroporto de Cumbica para Belo Horizonte, porém o mau tempo, a neblina, fez com que o voo fosse adiado. fosse cancelado. E assim o Palmeiras treinou agora há pouco na Academia de Futebol e só agora vai seguir para o aeroporto para viajar para Belo Horizonte. Ou seja, o treinamento estava marcado para ser realizado em Minas Gerais, foi realizado já em São Paulo. E assim os jogadores vão descansar no hotel em Belo Horizonte, já pensando no jogo deste sábado contra o Cruzeiro no Mineirão. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir Egídio. Time não acomodado neste momento, que está na liderança, está indo bem, com vitórias. O time não perdeu ainda em casa, só resultados positivos. Vem de uma sequência positiva em junho, 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Egídio fala a respeito.
Eu acho que todos nós sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Então, ainda mais agora que está no começo do campeonato, se passaram apenas 10 rodadas, ainda tem 28 rodadas. Muitas rodadas pela frente, que a gente não pode se acomodar de jeito nenhum. Então todos nós sabemos e dá para perceber vocês aí nos treinamentos que não tem ninguém relaxado, tá todo mundo correndo atrás, mesmo os que jogaram há 2 dias atrás, correndo bastante, se dedicando o máximo. Isso mostra que tá todo mundo empenhado, querendo sempre mais. E isso o Cuca tá sempre alertando a gente e pregando essa situação em questão de jogo a jogo. Então, nós estamos encarando jogo a jogo como uma batalha, como uma guerra, como uma final, e é assim que devemos levar daqui para frente.
Ele fala do adversário deste sábado, o Cruzeiro, que está na parte de baixo da tabela, mas vem de goleada, fora de casa, em Campinas, goleou a Ponte Preta por 4-0.
Sempre jogar contra o Cruzeiro é sempre difícil, independente da situação que se encontra. Agora eles foram lá jogar contra a Ponte Preta, onde nós enfrentamos dificuldade e perdemos o jogo e eles ganharam. Então o futebol, ele é... Por isso que eu gostei de jogar futebol. A gente nunca... É sempre imprevisível. Mas certamente que nós estamos com um time muito forte, vindo de vitórias. Então, com todo respeito ao Cruzeiro, mas a nossa fase é melhor. Então, com certeza nós vamos lá. Para buscar os 3 pontos. Que o jogo seja bem parecido e semelhante como o da Copa do Brasil, que nós fomos lá e ganhamos.
Gabriel Jesus continua sendo assunto, não tem jeito, né? Parece que o Barcelona quer só a prioridade de compra do atleta. Mas sobre Gabriel Jesus, o Egídio conversou com o jogador, o Egídio atuou fora do país. Vamos ouvir o lateral do Palmeiras.
Até conversei com o Gabriel, falei, segura ainda que tem coisas boas pra gente ainda pelo ano. Então, sai daqui melhor ainda do jeito que você está. E eu vou também na mesma linha do Cuca, também, como ele falou. De repente ir para o Barcelona e não jogar. E aqui, tendo coisas grandes para obter mais na frente, né? Até o final do ano. Então, isso fica... a gente sabe que é difícil para ele, que é um menino ainda. Mas ele está se mostrando bem maduro sobre essa situação, bem tranquilo. Não se mostra ansioso. E o que ele mais tem feito realmente é se dedicado mais e mais em campo. E está nos ajudando aí. Uma hora ou outra ele vai sair. Então a gente espera que ele permaneça por enquanto e na hora certa ele vá.
O técnico do Cruzeiro, o português Paulo Bento, está reclamando que para esse jogo contra o Palmeiras, líder do campeonato, o Cruzeiro teve um dia a menos de preparação, já que o time jogou na quarta e o Palmeiras jogou na terça-feira. Tem procedência a reclamação? Realmente o Palmeiras leva uma certa vantagem, um dia a mais de treinamento? Responde Egídio.
O futebol, ele é muito dinâmico, ele é complicado, mas eu acho que pode contar também isso aí. Vamos levar tudo que nós pudermos levar para favorecer a gente, nós temos que levar. Então, se é um dia a mais de descanso, de treinamentos, como hoje eles estão recuperando, nós treinamos, nós temos que levar isso. Mas não adianta a gente levar pensar desse jeito e chegar e não fazer o que estamos fazendo. Então, é bem concentrado, bem focado para dar o nosso melhor lá e voltar com os 3 pontos.
Este, então, o Egídio, lateral esquerdo palmeirense. Ainda é aguardado para essa sexta-feira o anúncio da contratação do jogador Leandro Pereira, né? A volta do Leandro Pereira. O Palmeiras tem dinheiro a receber do Bruges da Bélgica, será sem custos, vai pagar só os salários ao jogador, empréstimo de 1 ano, mas ainda falta o anúncio oficial da volta do Leandro Pereira. E sobre os relacionados, a gente ainda aguarda a lista por parte do Palmeiras, já que o time mudou a sua programação em virtude do mau tempo pela manhã, mas são dúvidas ainda Jean e Zé Roberto. Se o Jean não jogar, entra o Fabiano. No caso do Zé Roberto, o Egídio pode continuar como lateral esquerdo titular, como foi na partida contra o time do América Mineiro no último jogo e também contra o Santa Cruz, quando o Palmeiras venceu duas partidas em casa. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
12 horas e 15 minutos, Rio Grande do Sul. Depois da derrota em casa para o Vitória, 2-1 ontem à noite, o técnico do Grêmio, Roger Machado, isentou o zagueiro Bressan de culpa pelo resultado. Em entrevista coletiva, o vice de futebol gremista, Alberto Guerra, disparou contra a arbitragem de Sandro Meira Ricci. No Internacional, sem Vitinho e Alisson, o time espera a regularização dos reforços Brenner e Seixas. Caso os nomes dos jogadores contratados apareçam no BID ainda hoje, eles poderão ser escalados já no domingo contra o Botafogo. 12:16, vamos falar do Corinthians. Olá, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos os ouvintes aqui desse Jornal de Esportes. Como falamos na manchete do Corinthians, o Corinthians tem dos seus próximos 6 jogos, 4 deles em sua arena. E o próximo contra o Santa Cruz, amanhã, 21 horas, já é em sua arena. O primeiro jogo do Cristóvão Borges em contato direto com a torcida do Corinthians. O primeiro jogo para ele engrenar aí a sua passagem no Corinthians, já que o Timão não perde há 28 jogos em seu estádio. A última derrota foi contra o Santos em agosto do ano passado, ainda pela Copa do Brasil. Então o Cristóvão tem uma boa chance para engrenar uma sequência boa de vitórias e começar com o pé direito aí o seu trabalho, já que na primeira partida perdeu para o Atlético Mineiro, mas um resultado normal. Vamos ouvir agora a palavra de alguns jogadores que estiveram em campo contra o Atlético Mineiro. Vamos começar com o Rodriguinho, que fala mais uma vez deste pouco descanso que o Corinthians terá até a partida contra o Santa Cruz.
É, isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? O pouco tempo de descanso de uma partida para outra. É, sabendo que os jogos são muito intensos, né? O futebol tá evoluindo de uma forma que exige muito da parte física. A gente vai ter que descansar só, não tem muito tempo de treinar, conversar bastante para ver onde erramos e acertar realmente na base da conversa, junto com o Cristóvão aí, que infelizmente também está tendo pouco tempo para dar a cara da equipe que ele gostaria, mas a gente tem que passar por cima de tudo isso para a gente poder conseguir nossas vitórias.
Tá aí a palavra do Rodriguinho dizendo que tem poucos dias para treinar. E se tem poucos dias para treinar, acho que pouca coisa o Cristóvão deve ter feito de diferente.
Olha, é difícil de falar, né? Ele não teve nem tempo para treinar a gente direito. Jogamos domingo, jogamos quarta, a maior parte do tempo foi recuperação. Ele conseguiu fazer muito pouco do trabalho dele ainda tem muita coisa para passar para gente. A gente espera que ele possa fazer um bom trabalho aqui, que a gente possa entender bem o que ele quer e evoluir cada vez mais.
Vamos ouvir agora a palavra do autor do gol do Corinthians contra o Atlético Mineiro, o Luca, falando que o Corinthians tem sim que melhorar.
Estamos cientes que precisamos evoluir para pensarmos no título, né? Mas a equipe tá ciente que precisa dessa evolução e agora vamos buscar aí a nossa reabilitação no sábado contra o Santa Cruz.
E ainda um episódio que segue em pauta lá no Corinthians, os jogadores foram perguntados sobre isso, foi o choro do garoto zagueiro Pedro Henrique. E o Luca fala sobre este momento.
Grandes vencedores aprendem com erros, com falhas, com derrotas. Ele é um jovem que tem um grande futuro. O que eu falei para ele foi isso. É, nos erros que a gente vê os grandes vencedores. Eu tenho certeza que ele vai aprender muito com isso.
É a palavra do Luca falando sobre o choro sentido do garoto Pedro Henrique. O Cristóvão fecha o treino do Corinthians, então a imprensa tem acesso só na parte final, não dá para saber exatamente qual o time que enfrenta amanhã o Santa Cruz. A provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena e o Wilson, ou o Pedro Henrique e o Wendel na lateral esquerda, Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, Guilherme e na frente Romero ou o Luciano. Tem essa dúvida. O Wendel, uma informação que o André Ranieri já passou aí ao longo da programação da Jovem Pan, é a renovação de Wendel. Ele estendeu o seu contrato, iria até o final de 2017, agora o vínculo com ele vai até 2018. Sobre reforços, o Corinthians está atrás de um reserva para o Fagner, um zagueiro, um meia e um centroavante. Lá na frente, muitos nomes especulados, todos eles estrangeiros, como Gustavo Bol, Nico Lopes, Marco Ruben, mas nenhuma conversa avançou, né? Esses jogadores já tiveram, foi no início do ano essas conversas, mas o Corinthians continua sofrendo no setor ofensivo e está atrás de um atacante, um centroavante. Tá certo, Flávio Prado?
Valeu, Zeca. 12 horas e 20 minutos em São Paulo.
Em busca da medalha.
Em busca da medalha.
Apoio Caçula de Pneus. Quem calcula, vai na Caçula. Precisa trocar óleo, pneus, freio, amortecedor pelo menor preço? Vai direto na Caçula. São mais de 50 anos de tradição. Tudo em até 12 vezes.
O atletismo brasileiro tem mais dois atletas com índice para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Anote os nomes. Márcio Teles alcançou a marca nos 400 metros com barreiras, no meeting de Genebra, na Suíça, e Tatiele de Carvalho, que conseguiu a classificação nos 10 mil metros no meeting de Portland, nos Estados Unidos. Na história, o Brasil já conquistou 14 medalhas no atletismo de pista. Foram 4 de ouro, 2 com Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo em Helsinki, 52, e Melbourne, 56. Joaquim Cruz, ouro nos 800 metros em Los Angeles, e Maureen Maggi, campeã do salto em distância em Pequim. É o Brasil na busca das medalhas e a Caçula na torcida pelos atletas brasileiros.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na Caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na Caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na Caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.
Jornal de Esportes.
.22, José Manuel de Barros.
Meus amigos, o sábado promete na rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos um domingo de grandes clássicos, tem Fla-Flu, que o jogo será em Natal, Santos e São Paulo, o clássico Sansão do Paulo Machado de Carvalho, no estádio do Pacaembu, mas o sábado promete porque o líder estará em campo 19 horas, jogando no Mineirão em Belo Horizonte, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que está animado depois de golear a Ponte Preta em Campinas por 4-0, mas o Palmeiras, mesmo com algumas dúvidas, alguns problemas de alguns jogadores importantes, se apresenta até como um ligeiro favoritismo, apesar do jogo ser fora de casa. Acho que não vai ser fácil, mas que o Palmeiras tem condições de voltar com a vitória, com os 3 pontos, claro que tem, garantindo assim, mantendo a liderança e quem sabe abrindo até um pouco mais nessa liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, a estreia do Cristóvão Borges jogando em casa como treinador do Corinthians. Começou perdendo para o Atlético no Mineirão por 2-1, resultado normal, mas agora, se não ganhar do Santa Cruz, aí certamente cobranças pesadas surgirão em cima do trabalho do Cristóvão. O Corinthians é favorito e tem a obrigação de ganhar do Santa Cruz do Grafite. Santa Cruz que só está caindo dentro do Campeonato Brasileiro. Domingo, eu falei en passant do clássico entre Santos e São Paulo. A quem aponte o São Paulo como favorito, a quem aponte o Santos como favorito, eu acho que é o Santos. Está mais animado. Vem de uma grande vitória contra o Fluminense fora de casa, com Gabriel jogando bem, o Lucas Lima talvez mais inteiro. Acho que o Santos está no melhor momento e se há um favorito, clássico, é lógico, qualquer um dos dois pode ganhar a partida, mas se há um favoritismo, eu daria para o Santos, até porque o Peixe terá o torcedor do seu lado, no estádio do Pacaembu.
Jornal de Esportes.
12h24, Flávio, você que é um viajante. Opa. É praticamente um Marco Polo, o navegador. É um negócio espetacular. Anote aí, as férias de julho estão chegando e você, se você que nos acompanha ainda não sabe o que fazer, vem aí uma dica legal. Para não passar as férias entediado dentro de casa, a dica é programar agora a sua viagem de férias e garantir os melhores lugares com preços que cabem no seu bolso.
Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo e aproveite ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos. Tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC. CVC, sempre com você.
Mundial de vôlei, Liga Mundial masculino, lá na Sérvia, o Brasil vai empatando com o Irã 1-1 e agora no terceiro set, 17-12 para a seleção brasileira, sempre muito forte, grande candidata à medalha nos Jogos Olímpicos. Vamos falar do Santos, domingo tem grande clássico aqui na Jovem Pan. Olá, Rafael Tebas.
Olá, ouvintes da Pan, o Santos enfrenta o São Paulo nesse próximo domingo às 16h no Pacaembu, tem clássico no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Lucas Lima é a principal dúvida para o jogo, faz um tratamento específico de recondicionamento físico, é dúvida, mas a tendência é que entre sim em campo contra o São Paulo nesse próximo domingo às 16h. O colombiano Jonathan Copete, de 28 anos, novo reforço, assinou enfim por 4 temporadas e agora espera o seu nome no BID, o boletim informativo, para poder se estrear pelo Santos, talvez quem saiba até no próximo domingo contra o São Paulo no clássico, o colombiano Jonathan Copete. Para o clássico de domingo, os dois times irão juntos ao estádio, dois elencos, no mesmo ônibus. Uma medida pela paz contra a violência no futebol brasileiro. Interessante essa iniciativa de São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. O Santos é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro com 16 pontos. Briga, portanto, por uma vaga na próxima Libertadores da América.
E vamos ao Rio de Janeiro. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Os caras fazem excremento a dedo, rapaz. Conseguiram a proeza de, num palco simbólico, marcante, inesquecível para nós, negativamente, marcar um duelo, um jogo justamente, para mim, com a melhor seleção da atualidade, a seleção da Argentina, que tem Di Maria, tem Messi, tem Higuaín, tem Agüero, Lavezzi, o Banega, que é muito bom no jogador, só para citar alguns nomes. O que eu estou dizendo é que no dia 11 de novembro, o Brasil vai voltar ao palco da tragédia do massacre do 7-1 para a Alemanha pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, justamente lá no Mineirão contra a seleção da Argentina. Não dá para pegar um pangarezinho, uma Bolívia, uma Venezuela, justamente a Argentina. Fico com pena dos mineiros que não tem culpa de nada, mas Belo Horizonte, o Mineirão pode ficar definitivamente estigmatizado. Tomara que até lá o técnico Tite, que viu a derrota da seleção da Colômbia para os chilenos por 2-0 na semifinal da Copa América do Centenário, tenha pelo menos ajeitado o time para, quem sabe, se perdermos, perdermos de pouco e não sermos novamente humilhados. Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense jogam em Natal no próximo domingo, um jogo que deve ter um divisor de águas para as duas equipes. O Flamengo entrou no G4 e quer se consolidar nesta posição. Foi beneficiado pelo empate do São Paulo ontem à noite com o Sport em 0-0. Esse time do São Paulo não me convence no estádio do Morumbi. O Flamengo tem 17 pontos na frente, por exemplo, da Trinca Paulista, Santos, Corinthians e São Paulo. E agora vai em busca do Palmeiras, líder com 22 pontos. Para isso, contará com a volta do centroavante Paolo Guerreiro, que foi poupado da vitória sobre o Santa Cruz. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para a Arena Dunas, perspectiva, inclusive, de recorde de público desta arena usada, nesta arena usada na Copa do Mundo de 2014. O Flamengo está avançando nas negociações para a contratação do zagueiro do Rosário Central, Alejandro Donati, de 29 anos de idade. Já o Fluminense quer transformar esse Fla-Flu numa recuperação, num paradigma, rumo à recuperação. O tricolor das Laranjeiras vem caindo pelas tabelas, já está 4 pontos da zona de rebaixamento e sente
a fragilidade do elenco. Perdeu as peças mais experientes e mais relevantes, Diego Souza e Fred. Tanto que a diretoria está no mercado em busca de reforços, inclusive, de preferência, um camisa 10. Fala-se Henrique Dourado. Vocês aí que conhecem de perto o Palmeiras podem dizer se tem valia, se tem qualidade ou se é um tiro no escuro. Os jogadores estão abatidos, cabisbaixos, segundo o técnico Levir Coupe, precisam de uma injeção de ânimo e nada melhor que uma vitória em um clássico. Mais uma vez, os muros foram pichados. Revoltada também está a torcida do Botafogo. Jogou pedra em Juiz de Fora no ônibus da delegação alvinegra após o empate em 0-0 com o Figueirense. Técnico Ricardo Gomes está bastante preocupado, assim como o elenco, a diretoria e os atletas, os jogadores. Afinal de contas, o Botafogo é penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro com 9 pontos e tem pela frente o Internacional de Porto Alegre, que empatou com o Coritiba em 1-1 ontem, mas em casa, dificilmente, o Botafogo vai conseguir fazer algum tipo de graça. São muitas baixas, muitos desfalques para um elenco já fragilizado sob o comando do técnico Ricardo Gomes. E o Vasco da Gama também está no mercado, à procura de um camisa 9. Joga neste sábado contra o CRB pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB é quinto colocado com 19 pontos e o Vasco está lá na frente com 25, são 6 de vantagem. É a oportunidade de abrir um pouco mais de lambuja, ter um pouco mais de gordura. O técnico Jorginho pediu a contratação de um centroavante. Leandro Damião é o predileto. Alexandre do Palmeiras nos planos. Tem também um tal de Willy que passou por São Januário. Para o jogo de amanhã, o volante William Oliveira é dúvida se não jogar. O paraguaio Julio de los Santos entra no meio de campo. Jomar entrará na zaga na vaga de Rodrigo suspenso. São informações. Futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
12 horas e 31 minutos em São Paulo, estamos encerrando o Jornal de Esportes, mas não dá nem tempo de respirar. Vanderlei Nogueira, já chegou o Esporte em Discussão, vem aí.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.